No ar, pesquisa em movimento.
No nosso programa Pesquisa em Movimento deste mês, a conversa é com o pesquisador da Embrapa Trigo, Genei Dalmago. O nosso tema de hoje é como acontecem as perdas por geada na agricultura, principalmente na cultura da canola. Genei, começa me falando um pouquinho assim, qual é a importância da cultura da canola, onde é que ela se encaixa num modelo de produção?
Bom, a canola é uma oleaginosa, né? A terceira maior oleaginosa no mundo, né? Em termos de grãos é a segunda, ela perde apenas para a soja, né? E perde depois para a palma, né? O óleo de palma, né? Então ela tem uma importância muito grande em termos de produção de óleo no mundo, né? Grande parte do biodiesel que é usado, por exemplo, em países europeus, ele é derivado do óleo de canola, né? Mas o óleo de canola ele tem uma propriedade muito interessante alimentar, principalmente devido à sua constituição de ácidos graxos e que tem um apelo nutricional muito interessante. Em termos produtivos, a canola, ela se encaixa na mesma linha que o trigo, pensando na região sul do Brasil, porque ela é cultivada no mesmo momento. Entretanto, como ela é uma brássica, né, e o trigo é uma gramínea, ela é uma cultura muito interessante para a rotação de culturas com o trigo. Então, ela não compete por área com o trigo, porque ela entraria após o cultivo do trigo no ano seguinte. Então, ela é uma cultura muito interessante para a parte de rotação de culturas, cereais de inverno principalmente, né?
Nós estamos comparando ela com o trigo, mas o trigo não é tão sensível ao frio, à intempérie de geada como a canola, né?
As duas culturas têm sensibilidade a geada, né? Dependendo, então, do momento em que a planta ela se encontra, quando ocorre a formação de geada, né? E dependendo também da intensidade da geada. O trigo, ele é menos sensível no início do crescimento das plantas do que a canola. A canola, ela é mais sensível à geada. E durante o período de florescimento, né? Florescimento, espigamento, no caso do trigo, florescimento da canola e enchimento de grãos, as duas culturas são sensíveis. Entretanto, no trigo, considerando o sistema de produção atual e na época que ele é cultivado, indicado pelo posicionamento agrícola de risco climático, o trigo ele é posicionado no momento em que a fase crítica dele, na grande maioria dos anos e na grande maioria dos locais, ele acontece fora do período de maior probabilidade de ocorrência de geada. A canola não. O período de cultivo da canola posiciona a cultura dentro do período de ocorrência de geada, pelo fato de que as duas culturas elas diferem um pouco em uma característica que é bem importante, que é a questão da aclimatação. Tanto o trigo quanto a canola, eles têm capacidade de se aclimatar às temperaturas baixas, né?
O que é essa aclimatação?
A aclimatação é um processo de ordem bioquímica, fisiológica e até morfológica, que a planta ela desenvolve na medida em que ela é submetida a temperaturas baixas. E a consequência disso, o resultante disso aí, é que a planta ela se torna mais tolerante ao período de geada. Então, uma cultura de canola, por exemplo, que passa por um período de frio, temperaturas abaixo de 13, 14 graus por aí, durante 3 a 4 dias, a canola desenvolve essa capacidade de aclimatação e uma geada em sequência não causa danos tão severos como causaria se ela não passasse por esse período de aclimatação. Períodos de frio antes da ocorrência de geada são extremamente importantes no sentido da cultura se aclimatar e daí reduzir as perdas. Na Embrapa Trigo, nós já registramos temperatura a nível de próxima superfície do solo, de menos 7 graus, com a canola em diferentes estádios e não houve dano nenhum.
Esse ano nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, né, em muitas regiões, 5, 6, 7 geadas, né, nem todas de alta intensidade. E os danos por canola não foram registrados em todas as regiões, né, em todos os locais, a geada é mais localizada, né. Existe uma temperatura limite ou é uma condição ambiental?
Esse ano, de fato, foi um ano mais frio, né, então a gente não tem esses registros, mas é muito provavelmente que a condição da entrada de frio esse ano favoreceu em vários locais esse processo de aclimatação na canola. Então, a intensidade dessa aclimatação e a manutenção das temperaturas baixas favorece a manutenção dessa aclimatação e favorece também a produtividade da cultura, porque na medida em que a planta ela se aclimata, ela passa a desenvolver uma capacidade produtiva em temperaturas mais baixas. Então, a capacidade produtiva ela não é tanto afetada, ela só trabalha num nível de temperatura mais baixo, se adapta a esse nível de temperatura mais baixa, né? Então, esse ano, de fato, nós tivemos períodos de frio mais longo, né? E também mais intensos. Então, de certa forma, isso favorece um pouco o desenvolvimento da cultura da canola. O trigo, ele tem também essa resposta de aclimatação, mas menor que a canola, né? Então, a canola, ela, quando ela se aclimata, ela mantém o potencial produtivo, ainda mantém a estrutura produtiva ainda funcionando nessas temperaturas mais baixas. Ocorre que esse processo de aclimatação, ele se mantém na medida em que as temperaturas do ar se mantêm baixas, né? Se entre um período de aclimatação e outro houver acontecerem temperaturas elevadas, a planta ela desaclimata. Então, o que pode acontecer é você ter processo de aclimatação na planta estabelecido, aí em sequência um período quente, que também é uma condição frequente aqui nos invernos do sul do Brasil, aí a planta de canola ela se desaclimata. Se em seguida entra novamente uma massa de ar e as temperaturas caem novamente, pode afetar a cultura novamente, se ela cai bruscamente. Esse processo de aclimatação ele é um processo que a planta aclimata e desaclimata de acordo com a temperatura ambiental.
E quais são os danos da geada? Como é que a gente visualiza isso no campo?
Bom, então, se nós pensarmos no início da semeadura da cultura e pensarmos considerando o zoneamento agrícola de risco climático, o zoneamento atual, que foi atualizado recentemente, ele prevê a semeadura da canola no estado do Rio Grande do Sul, em a grande maioria das regiões, algumas regiões um pouco antes, né? Mas aqui na região de Passo Fundo, iniciando no começo de abril, né? Então, no começo de abril, nós sabemos que muitas vezes o mês de abril apresenta frequência de frio, né? Temperatura baixa e a formação de geadas, né? Normalmente, nesse período, você tem uma maior probabilidade de ocorrerem geadas, a formação de geadas, sem a entrada de uma massa de ar intensa antes. Você tem uma maior probabilidade da cultura ser afetada por geadas outonais. É lógico que quem trabalha dentro do zoneamento, todas essas probabilidades elas são consideradas, né? Então, elas existem, elas estão dentro de uma margem de risco. E essa margem de risco ela é considerada em toda a questão de financiamento e a questão de seguro agrícola. Então, nesse período inicial da cultura, a semente germinou e a planta emergiu e ocorreu uma temperatura baixa, antes da formação de geada, a planta canola vai se aclimatar, daí a ocorrência de geada nesse momento praticamente não causa dano. Agora, se a semente germinou, a planta emergiu e ocorre a formação de geada e a temperatura cai bruscamente, que não dá tempo, e esse tempo que a gente diz que precisaria acontecer seria uns 3, 4 dias antes, seria suficiente. Mas se ocorrer uma geada, digamos assim, outonal, sem a redução paulatinamente da temperatura, o dano pode ser a morte total da lavoura, né? O que a gente tem observado é que locais de baixada, locais que têm bastante acúmulo de palha, o dano ele é significativamente maior do que locais onde não tem tanta palha ou locais, digamos assim, não tão baixos, né? Não tão abaixada, onde não tem acúmulo de frio. Então, os trabalhos que a gente tem desenvolvido aqui, a gente tem verificado que na semeadura, a gente conseguindo afastar um pouco a palha da linha de semeadura, em torno de 5 centímetros, isso já é suficiente para estabelecer um balanço de energia favorável à cultura. Essa retirada da palha próximo à linha de semeadura significa a abertura de uma faixa de solo aonde entra energia durante o dia, entra mais energia durante o dia no solo, ela é acumulada, e durante a noite o solo emite de volta essa energia que ela é armazenada. E essa emissão de volta mantém a temperatura mais elevada próximo às plantas e evita o dano por geada. Esse é o dano que acontece no início do crescimento das plantas.
E as máquinas são adaptadas para fazer esse afastamento da palha na hora da semeadura? semeadura ou tem que fazer algum ajuste?
É, nas máquinas atualmente que nós temos aqui, a maioria delas não tem mecanismos apropriados para fazer isso, né? Algumas máquinas fazem isso naturalmente, não tanto assim, elas conseguem ter um afastamento um pouco maior, mas em outras regiões do mundo existem mecanismos que são usados para poder afastar um pouco a palha e facilitar a entrada então de energia durante o dia, para que essa energia seja reemitida durante a noite e proteger a planta, né? Para que o sistema se torne eficiente, né? Haveria necessidade de uma adaptação de um mecanismo que afaste essa palha, né? Nós não temos isso ainda desenvolvido, né? Alguns locais no mundo, até na América do Sul tem, né? Argentina, sul do Chile, parece que tem esses mecanismos que conseguem afastar um pouco essa palha e tornar então o balanço de energia favorável à cultura.
Outro gargalo comum na cultura nessa fase inicial é a seca, né? A falta de chuva que pode comprometer o rendimento. Se a gente fizer essa movimentação para entrar mais sol, não vai afetar essa reserva de água no solo?
Aí a gente precisa olhar isso de regiões para regiões, né? Tem regiões, mas normalmente o que acontece é que nesse período você tem uma redução da demanda evaporativa da atmosfera pela redução da radiação solar, pela redução da temperatura, pelo aumento da umidade, então você tem o déficit hídrico atmosférico menor do que no período de primavera e verão, né? A retirada dessa palha, ela não tem um impacto muito significativo em termos de aumentar a perda de água do solo, por exemplo, que isso fatalmente poderia comprometer a cultura, né? O que ocorre, sim, é que durante os períodos de abril e maio, em determinados anos, nós temos a falta de chuva. Então, se ocorrer o déficit hídrico, e o déficit hídrico que poderá ter potencial de causar dano para a cultura, comprometer o rendimento, ele é em decorrência da falta de chuva, e não em decorrência do aumento da evaporação da água do solo. Novamente, né, para quem respeita e trabalha dentro do desenvolvimento agrícola de risco climático, esses riscos, eles estão contabilizados lá dentro, eles estão contabilizados em margens, né? Então, hoje os ARC, tanto canola quanto trigo e de outras culturas, ele tem esses níveis bem estabelecidos de 20, 30, 40% de risco, né? Então, você sabe que se você estiver numa região, num momento onde você quer semear canola e ter o risco, ele é de 40%, você sabe que em cada 10 anos, 4 você vai ter problemas, né? E 6 você vai ter sucessos, né? Então, o déficit hídrico nessa fase inicial, embora ele esteja contabilizado dentro do ARC canola, né, zoneamento agrícola de risco climático, a gente sempre indica de que a semeadura, principalmente da canola, por ser uma semente pequena, seja feito, claro, no momento em que você tenha disponibilidade de água no solo, né? O ideal seria que logo após a semeadura tivesse a ocorrência de uma chuva leve, né? Mas a gente não tem domínio disso, né? Então, a gente tem que observar os melhores momentos com disponibilidade hídrica, né? E fazer a semeadura nesses momentos. Se a cultura ela sai bem, a tendência é que você tenha sucesso na cultura, né? Isso vale para qualquer cultivo de grão aí, né?
Nós trouxemos essa questão da falta de chuva, mas eu acho que o problema maior para risco de perda climática é a geada, né?
Para a cultura da canola, de fato, a geada é o evento meteorológico aí mais adverso, aí pode causar dano. Mas como a gente vem falando, né? Se você respeitar o zoneamento, você está dentro de uma margem de risco conhecida. Se ocorrer em anos que acontecem esses períodos de aclimatação, a cultura ela fica, entre aspas, né, protegida de certa forma, né? Após uns 30 dias de estabelecimento dessas plantas, o dano por geada na fase vegetativa, ele é significativamente reduzido, né? Se a planta consegue estabelecer bem, até 30 dias é onde ela tem um nível de risco maior aí, né? Mas sempre atrelada a essa condição de ocorrência ou não de períodos de aclimatação. E o outro, depois, a outra fase que também é complicado para a canola é a fase da floração. Mas aí na fase da floração, a gente considera as características da planta, né? Não só a condição ambiental, né? A condição ambiental que eu estou falando é também os períodos de aclimatação durante a fase de floração e início de enchimento de grãos, eles são importantes para reduzir o dano. Mas tem características da planta aí que são bem interessantes. Uma delas é que a planta da canola, ela emite uma quantidade de flores bem acima da sua capacidade de reter essas flores. Então, naturalmente, ela tem um abortamento grande de flores. Então, se ocorrer uma geada e ela abortar flores por conta dessa ocorrência de geada, como ela produz bem mais flores do que a capacidade que ela tem, ela vai fixar outras flores. Bom, aí entram questões assim, né? Se você perde as primeiras flores da canola, você está perdendo as flores com potencial de produção de sílicoas mais produtivas. Então, à medida em que a floração da canola ela vai acontecendo e vai havendo a formação de sílicoas, as últimas sílicoas da cultura, elas têm um potencial de produção, um potencial produtivo menor do que as primeiras. Mas se aquela primeira camada de flor ela for abortada, e o dano da canola ele aparece bem assim, ele aparece em camadas, né, em camadas de 10, 12, 10 centímetros, 12, 15 centímetros, que é a camada de floração que normalmente a geada afeta. Então, se ela acontece bem no início da floração, você vai observar no campo uma faixa onde você vai ter só o pedúnculo floral sem a flor. Então, significa que naquele ano, naquela condição, a planta eliminou as primeiras flores, que são, teoricamente, as flores mais produtivas, que produzem tamanho maior de sílica, né? E maior quantidade de grãos e maior peso nos grãos. Mas se isso acontecer quando, logo no início, quando ainda existe a flor, ela transfere essa capacidade produtiva menor, mas transfere boa parte dessa camada produtiva para as flores logo acima. Só que ela tem um limite, né? Ela não consegue fazer isso indefinidamente, né? Agora, se ela fixa a primeira camada de flor, que aconteceu no momento onde não aconteceu geada, e a geada vem após ela fixar essa primeira camada de flor, aí quando, digamos assim, as sílicoas já tem lá mais que 4 centímetros, né? 4, 5 centímetros, que daí a geada já não afeta tanto, aí a geada vai afetar a camada de flores logo acima. Ele vai aparecer no meio do racimo floral, vai aparecer uma camada onde só tem os pedúnculos e não tem flores. Então, é isso que a gente observa no campo quando acontece geada durante o período da floração. A geada afeta tanto flores abertas quanto botões florais. O dano ele tende a ser menor em botões florais do que na flor. Quando a flor ela está aberta, o dano ele é mais... Ele é mais significativo, né? E é um dano que vai acontecendo em camadas. Sempre pensando nessa questão. Bom, se a planta se aclimatou, o dano ele é menor. E como ela tem um período de floração longo, aí de até 20 dias, 30 dias, às vezes, dependendo do ano, ela tem uma capacidade de compensação disso. Porque às vezes o que acontece é que o dano ele é bem significativo e aí a planta vai emitir novos ramos. E a emissão de novos ramos tardiamente para poder compensar a produtividade, isso significa que lá na frente a gente vai ter um outro problema, que é a maturação desuniforme das sílicoas. Então você vai ter sílicoas maduras e sílicoas que ainda não atingiram o grau de maturação. E quando acontece isso, normalmente você perde essas sílicoas que amadurecem antes, porque as sílicoas elas têm uma grande deiscência natural ainda, né? O importante para a canola seriam temperaturas baixas durante um longo período com temperaturas baixas.
Mas é que vocês estão acompanhando isso, a evolução do clima, né, nas plantas, na produção do inverno. Tem variado mais ao longo dos anos ou isso sempre aconteceu? Porque a percepção que a gente tem é dos últimos anos, né? Que hora é frio, hora é quente, tá mais frio. O que que vocês têm observado com a condição das plantas nessa adaptação?
A gente olha para a planta de uma forma e olha para o clima de outra forma. Então, o que que a gente tem visto? Se nós pensarmos, por exemplo, numa cultura da canola, então a gente conhece hoje bem essa resposta da cultura, porém a gente sabe que a condição ambiental nossa aqui natural do Rio Grande do Sul, da região sul principalmente, mas mais aqui no Rio Grande do Sul, ela é uma condição de alta variabilidade. Né? Então, essa questão de você ter períodos de frio com períodos intercalados com períodos mais quentes, mesmo durante o inverno, ele é uma condição normal do nosso clima aqui no sul do Brasil. Essa variabilidade, ela existe e ela é alta, né? E essa variabilidade, ela muda dependendo de se o ano é o ninho, laninho, ou se é um ano neutro, né? Então, você tem esses fenômenos de grande escala também afetando a variabilidade do clima aqui no sul do Brasil. E outro ponto importante disso é que a nossa percepção dessa variação também mudou. Nós estamos falando de uma condição passada, né, muitos anos atrás, que nós não tínhamos ar-condicionado em casa. E hoje nós temos ambientes climatizados. Então, você está mais tempo num ambiente climatizado e daí você sai para a rua e você tem a sensação de que o frio ele é mais intenso. Então, o que tem acontecido esse ano, por exemplo, é uma condição que está dentro da variabilidade climática normal aqui do sul do Brasil, né? Isso tem acontecido, né? Isso acontece. Por outro lado, quando a gente pega séries históricas, meteorológicas e avalia a resposta desses elementos meteorológicos, principalmente temperatura, precipitação, né? A gente tem observado, por exemplo, aqui no caso de Passo Fundo, e eu falo de Passo Fundo porque a Estação Meteorológica de Passo Fundo, ela foi recentemente reconhecida pela Organização Meteorológica Mundial como uma estação centenária, né? Existem poucas no mundo, poucas no Brasil, né? A estação aqui, operada pela Embrapa, que na verdade ela é do INEMET, né? Mas a Embrapa também opera ela, auxilia na operação dela, é uma estação centenária. Nossas séries históricas de dados aí ultrapassam 100 anos. Então, quando a gente pega essa série de dados e começa a observar, a gente vê variações dentro desse período de 100 anos, variações significativas, né? Então, a gente tem observado aumento da temperatura mínima, sim, mas a gente tem observado também um aumento na amplitude de variação. Ou seja, períodos mais frios e períodos mais quentes do que se tinha no passado. Hoje nós estamos com essa variação em torno de 0,5 grau, 0,6 de aumento da temperatura mínima, né? Em termos de chuva, a gente tem observado também um aumento na quantidade de chuva da ordem de 5 e poucos milímetros por ano, né? Isso significa em 10 anos um aumento de 50 milímetros de chuva. Parece pouco, mas dentro da variabilidade climática, para a condição nossa, isso é uma cifra importante, né? Ela se torna importante porque a gente não tem observado de maneira significativa o aumento do número de dias de chuva. Então, isso significa de que essa chuva está acontecendo dentro do mesmo número de dias. Portanto, probabilidade de chuvas mais intensas. Chuvas mais intensas, mais duradouras. Dependendo do ângulo que a gente olha, pode ser positivo, mas, por exemplo, para a parte de manejo de solo, isso nem sempre é positivo. Então, nós temos que observar por isso também.
Nós estamos falando de perda, de prejuízo, de dano, mas a gente tem que lembrar que a canola é coberta pelo zoneamento, pelo seguro agrícola. Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona isso na prática.
Desde 2008, a cultura da canola, ela passou a ter a cobertura com o zoneamento agrícola de risco climático. Então, o zoneamento de 2008 foi o primeiro zoneamento feito pela Embrapa Trigo para a cultura da canola no Brasil, né? E foi feito para o estado do Rio Grande do Sul, principal estado produtor, e foi estendido para outros estados onde a canola também tem sido cultivada, como é o caso de Santa Catarina, Paraná principalmente, né? E para estados onde tem se detectado potencial para cultivo da cultura. Acabamos há poucos dias de entregar para o Ministério da Agricultura um novo zoneamento agrícola de risco climático da cultura da canola, né? Então esse novo zoneamento, ele segue na linha do primeiro zoneamento que foi gerado em 2008. Porém, ele hoje considera resultados dos estudos que foram realizados nesses últimos 12, 13 anos aí, né? E ele é mais aprimorado do que o primeiro zoneamento, porque o primeiro zoneamento só trabalhava com uma margem de risco de 20%, esse ele foi elaborado com margem de 20, 30 e 40%. Então, está se dando nesse zoneamento uma maior probabilidade de área e de momento de cultivo, porém com um risco um pouco maior do que o risco anterior. Então isso fica a cargo da tomada de decisão do agricultor. Mas o zoneamento funciona da seguinte forma: esse zoneamento ele é elaborado e ele é encaminhado para o Ministério da Agricultura, o Ministério publica e os órgãos financiadores se apropriam desses resultados para poder ofertar crédito agrícola e seguro rural. Então o agricultor que quer cultivar canola e quer manter uma proteção do seu cultivo, ele pode acessar, então, o crédito agrícola, pode acessar o seguro para a sua cultura que vai estar baseado em cima desse trabalho de zoneamento. O aprimoramento também do zoneamento atual, que não tinha no zoneamento de 2008, é que, primeiro, os resultados que foram gerados da parte climatológica, eles foram checados com resultados de rendimento de épocas de semeadura em todo o Brasil. E, de fato, o período indicado pelo zoneamento atual, eles tá bem focado dentro do período dos maiores rendimentos da cultura da canola. Porém, isso depende muito da condição que vai acontecer no ano, da condição de aclimatação da cultura ou não, né? Então, mesmo dentro desses períodos, como acontece para qualquer cultura, existe sim, dentro daquelas margens de risco estabelecidas, uma possibilidade de insucessos. Mas para quem trabalha dentro desse período, hoje a gente sabe que a margem de sucesso ela é bem menor do que quem não respeita o momento de cultivo. E o que a gente tem observado nessa checagem com esses resultados de pesquisa é de que semeaduras muito antecipadas, você não explora o máximo potencial produtivo. E semeaduras muito tardias, você tem perdas significativas. Porque para a região de Passo Fundo, por exemplo, semeaduras antes de 1º de abril são semeaduras que não exploram todo o potencial produtivo. E quanto antes ela é semeada, a cultura menor é o potencial potencial produtivo. Semeaduras pós-final de maio, né, até, digamos assim, primeiro decente de junho ainda é tolerado, mas após esse período, há uma perda de produtividade significativa da cultura. Então, na nossa região aqui, na região de Passo Fundo, esse novo zoneamento, a partir da publicação dos resultados, está centrado basicamente aí no mês de abril e maio. Então, se torna uma possibilidade importante para o agricultor que vai optar pela cultura da canola, ele se precaver com o seguro agrícola, né, e respeitar principalmente esses períodos que são colocados. E lógico, isso é uma indicação, é um trabalho de pesquisa, um forte embasamento científico, né, e validado então por dados experimentais e o outro ponto validado pela participação dos agentes ligados à cadeia produtiva, né? Então, todo zoneamento hoje feito no Brasil, para qualquer cultura, ele passa por essa validação da cadeia produtiva, que consiste numa reunião de apresentação dos resultados, de discussão dos resultados e contemplando a visão desses diferentes agentes. Porque, às vezes, existem locais que a própria pesquisa não conhece bem a resposta da cultura, né? Porque você não consegue desenvolver pesquisa em todas as propriedades do Brasil. Você escolhe locais. Então, determinadas regiões, determinados locais, às vezes, você tem particularidades que podem ser importantes e que daí, nessas reuniões de validação, ainda é possível você chegar e fazer uma checagem e ver se é possível ajuste, ou se necessita acompanhamento mais de perto para os ajustes futuros, ou se necessita essa instalação de uma base de pesquisa lá para poder compreender o que está acontecendo nesse microambiente. Então, a tendência é que os novos zoneamentos daqui para frente contemplem cada vez mais essas pequenas particularidades. Nós estamos hoje, tanto para a cultura da canola, a gente já desenvolveu isso, para a cultura do trigo também, nós estamos bem avançados nesse sentido, que é procurar explorar as diferentes potencialidades que existe em cada região, né? E, quiçá, no futuro, em cada propriedade, em cada micro local. Porque a lógica, ela sempre esteve nesse sentido nos trabalhos de zoneamento. No trabalho que a gente faz na relação clima-planta, né? É sempre procurar casar as necessidades que a planta tem com aquilo que o ambiente disponibiliza.
E noite com vento, com umidade, qual é a interferência que a gente encontra para encontrar uma geada no começo da manhã?
Bom, a geada, então, ele é um fenômeno de formação, né? A gente ouve o palavreado coloquial, né? Que caiu uma geada, né? A geada, ela não cai, né? A geada, ela se forma. É um processo que se forma, então, pela perda energética durante a noite e pela presença de vapor d'água no ar, que se forma, então, próximo às superfícies. Pode ser solo, pode ser palha, pode ser, dependendo da intensidade do frio, até telhado de casa, né? Então, ele é um fenômeno que acontece por essa perda significativa de energia. E para que isso aconteça, para que ocorra a formação de geada, algumas características precisam estar presentes, né? E uma delas é a presença de noites límpidas e sem vento. Então, noites límpidas, presença de nuvens, ela faria com que houvesse uma contrarradiação. A radiação infravermelha perdida, ela bate nas nuvens e ela volta. Então, a temperatura não cai tanto. Quando não tem presença de nuvens, não há barreiras. Então, a atmosfera está propensa a perder essa radiação para o espaço, né? Então, a perda, ela acontece, não há uma contrarradiação e, portanto, o ambiente superficial ele se torna com temperaturas mais baixas e ocorre, então, a formação dessa camada branca que a gente vê. A presença de vento faz com que haja uma movimentação do ar. Portanto, você retira o ar mais frio do ambiente e coloca ar mais quente. Porque, o vento ele só acontece se houver essa variação de pressão entre pontos, né? E essa variação de pressão ela acontece por diferença de temperatura. Então, o vento, quando ele acontece, significa que ele está trazendo uma massa de ar mais quente para sobre um ambiente mais frio ou uma massa de ar mais seca para sobre um ambiente mais úmido. E a presença de vento, então, em noites de inverno aqui significa a não ocorrência de geada. Tanto é que um dos métodos para controle de geada seria, então, provocar a movimentação do ar em ambientes produtivos. Para pequenos ambientes, isso é possível fazer com ventiladores grandes, né? Em áreas de cultura sensível, né? Ou de culturas sensíveis, porém com alto retorno, você pode usar até sistemas baseados em helicópteros, por exemplo, que sobrevoam as lavouras, fazem essa movimentação do ar e reduz a perda por geada. Então, sempre que a gente olha uma noite, o final da tarde, né, esse final da tarde, a tarde já foi frio, o dia foi frio, e final da tarde você vê o céu límpido, né? e no início da noite você não vê a presença de ventos, aquilo é uma indicação bem clara de que muito provavelmente durante a madrugada aí vai haver a formação de geada. Então essas características elas são bem importantes. Porém, se durante a noite, também isso também não é raro, isso acontece, né? Durante a noite há uma formação, por exemplo, de nevoeiro, né? Então essa formação de nevoeiro impede a formação de geada. Ou, que é menos frequente, mas também começar a haver uma movimentação do ar, a presença de vento também, então no outro dia você não vai verificar a formação de geada. Eu estou falando aqui de geada branca, aquela geada que acontece com formação de gelo, né? Porque existe um outro tipo de geada, que é a geada negra, que é oriunda em dias frios e com a presença de vento durante o dia. Então essa ela ocorre durante o dia, né? Que é quando a sensação térmica ela baixa significativamente e um dia, dois dias depois você vê na borda das folhas, um escurecimento na borda das folhas, que é um tecido necrosado, morto por causa desse frio, né? Normalmente em folhas mais expostas, né? Isso se verifica muito em árvores frutíferas, né? Mas também em lavouras de grãos isso pode acontecer. É bem mais raro do que a geada branca, né? Mas isso acontece. Esse ano, muito provavelmente em alguns locais, nós tivemos a ocorrência de geada negra nesse período aí daquele ciclo de temperaturas bem baixas, né?
Muito bem, muito interessante a nossa conversa. Então, lembrando que a agricultura é um negócio a céu aberto, né? Então, cabe a nós usar o conhecimento, a pesquisa, né? De como ajudar. Se não tem como corrigir depois que o dano está causado, vamos tentar prevenir.
Sim, a agricultura ela é naturalmente uma cultura de risco, né? Isso é inegável. Muitos desses riscos hoje já foram mapeados. E quando a gente mapeia o risco e define momentos e áreas com menor risco, mas conhece o risco, a gente sabe que existe uma oportunidade aí interessante, né? Porque por trás do risco existe sempre uma oportunidade. Você conhece o risco, você sabe a oportunidade também. É interessante você trabalhar com abordagens de risco, porque elas te dão oportunidade. Quando a gente trabalha com abordagens de incertezas, aí você não tem a oportunidade, né? Então, o trabalho da pesquisa sempre é isso, é reduzir a incerteza, né? Estabelecer as margens de risco, que daí você pode aproveitar as oportunidades, né? O nosso trabalho, o trabalho da Embrapa, historicamente, atualmente e futuramente, com certeza, é no sentido de reduzir cada vez mais as incertezas, baseado em ciência, baseado em tecnologia, né? Mas, principalmente, conhecendo bem os processos que ocorre na relação planta-clima, né? E aí a gente estende um pouquinho isso, né? Porque a gente não trabalha só planta-clima, a gente trabalha planta, clima e solo também, que é extremamente importante, né? Então, nessa relação, nesse tripé solo, planta, atmosfera, você conhecer os riscos, conhecer as margens de risco é o fator principal para poder ofertar as oportunidades para o agricultor, né?
Se você que está nos ouvindo agora achou complicado esse assunto de entender do zoneamento, você pode entrar no aplicativo ZARC Plantio Certo, que trabalha o zoneamento para diferentes culturas, por municípios, por tipo de solo, no Brasil todo, e lá você pode ver o nível de risco do seu investimento, definir a data de semeadura de uma forma bem simples. Não deixe de conhecer o ZARC Plantio Certo na loja de aplicativos da Embrapa. Eu conversei com o pesquisador Genei Dalmago, da Embrapa Trigo. Nossa conversa de hoje foi sobre danos por geada na cultura da canola. Nós ampliamos bastante para o novo zoneamento da canola, na comparação com outras culturas, né? Como fazer o melhor manejo para evitar perdas nessa cultura ao longo do ano. Eu sou Josiane Antunes e falo do estúdio da Embrapa Trigo em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Até a próxima!
Você ouviu Pesquisa em Movimento, o programa que leva os conhecimentos da Embrapa até o produtor.